Se você puder abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 9, nós vamos ler do 20 até o 35. Quero continuar falando sobre a sexta chibatada ou a sexta praga, como você conhece, o sexto flagelo do Senhor. E hoje vamos falar mais sobre a chuva de pedra e de fogo, mas quero em especial falar sobre a bondade de Deus em tudo isso, em como o Senhor estava agindo, não para destruir o Egito. O plano do Senhor não era simplesmente destruir, ele não estava com raiva, não estava descontando o ódio dele. Ele tinha um plano, e o plano era salvar o mundo. E dentro deste plano maior de salvação do mundo, ele precisava livrar Israel. E livrando Israel, ele iria ensinar aos egípcios e ao mundo sobre a sua ira e sobre a sua bondade. E isso falei um pouco mais claramente no último domingo. Mas hoje eu quero falar ainda mais sobre tempo, sobre discernir as ocasiões e o tempo e como as coisas que estão acontecendo à nossa volta, elas nos mostram a condução de Deus. E o plano e a vontade de Deus está revelado, está posto, claro, exposto, e a gente que às vezes não quer enxergar ou não tem comunhão ou bastante com Deus para entender certas coisas, ou não estudou ainda o suficiente a Bíblia para entender que o plano de Deus está ali, o tempo todo, que Deus nunca escondeu. E aqui, neste dia, eu queria mostrar isso para os irmãos. O tempo de Deus está revelado, o plano de Deus está revelado, e tem gente que não está acreditando, tem gente que não está entendendo. Então eu queria ler com você Êxodo capítulo 20, capítulo 9, do 20 até o 35. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: aqueles oficiais de Faraó que temiam a palavra do Senhor fizeram com que os seus servos e o seu gado fugissem para as casas. Aqueles, porém, que não se importavam com a palavra do Senhor deixaram que os seus servos e o seu gado ficassem no campo. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre animais e sobre toda a planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedras sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedras e fogo, misturado com chuva de pedras tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo o que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: desta vez pequei, o Senhor é justo, porém eu e o meu povo somos ímpios. Orem ao Senhor, pois já bastam esses grandes trovões e a chuva de pedras, e eu os deixarei ir, e vocês não ficarão mais aqui. Moisés respondeu: quando eu sair da cidade, estenderei as mãos ao Senhor. Os trovões cessarão, e já não haverá chuva de pedras, para que você saiba que a terra é do Senhor. Mas quanto a você e aos seus oficiais, eu sei que ainda não temem o Senhor Deus. O linho e a cevada foram destruídos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. Porém, o trigo e o centeio não sofreram dano, porque ainda não haviam nascido. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas e as pedras e os trovões, tornou a pecar e endurecer o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, com o coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como tinha dito a Moisés. Ah, irmão, eu sou péssimo para dar título às mensagens, e dessa mensagem não é nada melhor que todos os outros. O título dessa mensagem é: será que vai chover? Quando alguém pergunta será que vai chover, a pessoa ela está perguntando por algumas razões, né? Às vezes é só porque não tem assunto, né? Às vezes fica aquele silêncio constrangedor quando você está perto de alguém que você não conhece ou acabou de conhecer, não tem assunto. Você fala, será que vai chover? Mas no geral, as pessoas perguntam se vai chover porque elas querem se preparar. Quando alguém está saindo de casa, olha para a mãe e fala assim, será que vai chover? É para perguntar se eu levo uma blusa, eu me preparo, será que eu levo uma roupa mais quente? Porque se eu pegar chuva, eu posso ficar resfriado. Se eu ficar resfriado, pode ser que eu me cure ou que esse resfriado se torne algo pior. E eu não quero isso. Eu preciso me proteger, me cuidar, me tratar. Ninguém quer ficar doente. Por isso que se alguém fala assim, não, olha, vai chover, com certeza, leva guarda-chuva. Você leva um guarda-chuva. Mas imagina que alguém te diga assim, vai chover pedra, vai chover fogo, vai ser um negócio assim terrível. E ó, eu se fosse você não estaria na rua quando isso acontecer. Volta para casa agora, mas não só você, pega seus filhos, seus animais, pega tudo. Você acha que a pessoa ela está avisando isso porque ela quer o seu mal ou quer o seu bem? A gente precisa entender que o Senhor manda avisos dos mais simples aos mais complexos. E nem sempre a gente repara. Quando Deus fala assim, olha, o limite é aqui. Você fala, não, eu vou além. Deus não está falando que o limite é aqui simplesmente porque Ele não quer que você tenha uma oportunidade legal na vida. Fala, não vai para aquela festa, não anda com essa pessoa, não faz tal coisa. Deus é chato, né? Não. Deus quer te proteger, Deus quer o melhor para você, e a gente precisa entender isso. Deus põe avisos claros, porque Ele quer o nosso bem, e Ele estabelece tempos e limites, porque Ele quer que a gente conheça que as coisas têm fim, que as coisas têm propósito, que a vida é passageira. E a gente não pode desperdiçar nossa vida com qualquer bobeira, com qualquer bobagem. Ah, irmão, eu fico muito feliz quando eu vejo jovens que se entregam ao Senhor, que decidem dedicar a sua vida a Deus, porque confesso que eu acho que eu sou pastor desde criança. Não tem um tempo na minha vida que eu não lembre de quando eu não era pastor. E já tive conversas há anos atrás com pessoas assim, mas você não aproveitou a vida? E eu respondo com muita alegria, eu aproveitei a vida, eu aproveitei muito bem. E fugindo de certas coisas, eu entendo que o Senhor me deu oportunidades melhores para aproveitar melhor a vida. Mas sabe, irmão, quando a gente fala assim que vai chover, tem pessoas que gostariam que fosse o tempo todo, fosse sempre sol, nunca tivesse um tempo de chuva. Mas tem gente que se tiver sol o tempo todo, Se tiver tudo bem o tempo todo, ela vai se esquecer de Deus. Tem pessoas que, se elas prosperarem na vida, elas vão abandonar o Senhor. Tem outras que, se a coisa estiver ruim, elas reclamam de Deus por causa da tristeza. E o que essas mudanças de tempo precisam nos ensinar é a gente estar bem com Deus em todo o momento. Não é que a gente tem que ter a síndrome da Poliana. Sabe, a síndrome da Poliana é assim: que dia lindo, que chuva linda. Aí você dá aquela tropicada na pedra, você fala: que pedra linda. Aí o dedo está latejando assim: ai, que dor maravilhosa. Isso não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que a gente saiba discernir momentos e dificuldades. Mas o apóstolo Paulo fala que, quando ele passou por dificuldades, ele aprendeu a ter contentamento em todas as coisas. Ele fala em Filipenses capítulo 4, seja na fartura ou seja na necessidade, esteja chovendo ou esteja sol, você precisa conhecer a Deus, você precisa agradecer o Deus da chuva e você precisa agradecer o Deus do sol. Você precisa ser fiel a Deus em todo momento. A gente precisa aceitar os tempos difíceis. Eles virão, eles acontecem. E a gente tem que olhar e saber que esses tempos estão aí. Os tempos difíceis chegaram. Estamos passando por momentos difíceis. A gente não pode negar que temos uma doença acontecendo, que nós temos uma crise econômica, que nós temos uma crise política, que nós temos uma crise moral. Não adianta a gente esconder as coisas, mas a gente tem que aprender a enfrentar e passar esses momentos. Nós temos crises, mas essas crises não vão durar para sempre, elas vão acabar, outras virão. O que a gente precisa nesse tempo é aprender a amadurecer, aprender com as coisas difíceis, aprender com as coisas duras da vida e aprender a ser forte. Aprender nos tempos difíceis a agradecer pelos tempos bons. Aprender no tempo de chuva a agradecer pelos dias de sol. E nos tempos de sol, aproveitar enquanto é sol, sabendo que a chuva virá. Eu sempre morei muito tempo, bastante tempo fora daqui, né? E sempre o pessoal fala assim: ah, de onde você é? Ah, sou da praia. Nossa, você deve ir para a praia o tempo todo. E aí a gente tenta explicar que quem é daqui não vai na praia, nunca. A gente não vai na praia. Raramente você vai ver alguém que é nascido e criado aqui frequentando a praia frequentemente. As pessoas me perguntam assim: mas por que você não vai na praia? Meu, porque para ir na praia tem que estar tudo muito perfeito. Tem que estar a temperatura ideal. Não pode estar chovendo, não pode estar sol, não pode ter faxina para fazer, assim. Aí você acaba, você olha assim, você fala assim: ah, eu vou amanhã, eu vou depois. E passa a semana, passa mês e você não vai na praia. O paulista que vem para cá, o turista que vem para cá é diferente. Ele precisa aproveitar aquele momento, que ele sabe: amanhã eu vou embora. No final, a praia tem mais valor para o turista do que quem é daqui, porque a gente acha que a praia vai estar sempre ali. Agora, o turista não, ele aprende a valorizar. E isso serve para muitas coisas da nossa vida. Muitas coisas que a gente perde, a gente aprende o valor. Muitas coisas que a gente não tem mais, a gente gostaria de ter. Ah, irmão, quantas pessoas já perderam a juventude e estão pensando assim: ah, se eu voltasse a ser jovem. Mas você nunca mais vai voltar a ser jovem. Agora, você precisa aprender a aproveitar o tempo que Deus te dá aqui na terra. Você precisa aproveitar a maturidade, que se você já não é mais jovem, provavelmente você já é mais sábio, você já é mais maduro, deveria ser pelo menos. Você já tem uma vida estabelecida. Você tem outras alegrias, você precisa aproveitar essas alegrias, porque o tempo que passou, passou, ele não volta mais. E as alegrias que estão aqui para frente, elas estão à nossa frente. A gente não pode perder as alegrias que virão por causa da alegria que passou. Não é porque a gente está passando um momento difícil que a gente vai desacreditar da vida, que a gente vai perder o propósito das coisas. Não é porque hoje temos um dia de chuva que a gente não vai ter a esperança de que amanhã esteja sol. Entenda que, mesmo que seja uma chuva de pedra, a chuva de pedra não é o final. A chuva de pedra, ela é uma parte do plano de Deus para ensinar, para mostrar algumas coisas, para corrigir. Aqueles que foram sábios, que temeram a palavra do Senhor, esses se protegeram e não sofreram dano. Teve uns que viveram aleatoriamente e que, apesar de ser o sexto flagelo do Senhor, eles ainda não acreditavam que aconteceria. Oh, tem um povo cabeça dura, desde o Egito e até hoje. Tem um pessoal que, por mais que Deus avise assim, olha, isso aqui vai te trazer infelicidade. Ah, essa turma continua nesse caminho. Domingo eu falei sobre arrependimento e orgulho. É muito difícil aquele que é orgulhoso mudar, porque ele não se arrepende. O contrário do arrependimento é o orgulho. Mas hoje eu queria falar um pouquinho, e vou tentar ser breve, já que eu me estendi aqui na introdução. Eu quero falar sobre as atitudes. O que você deve fazer diante dos tempos difíceis? Como é que você deve ter, o que você deve fazer diante desse momento tão duro que nós estamos passando? Não está vindo uma chuva de pedra, mas estamos passando um momento difícil. E a primeira atitude que você tem que ter é saber discernir os tempos. É saber olhar à sua volta e falar, opa, o que está acontecendo é sério. Opa, preciso me preparar. Preciso estar preparado para esse momento. Não sei se já aconteceu de alguma vez você ir num evento e está com a roupa errada. Porque a gente está numa situação lá em casa, mas eu queria ter pego uma foto para mostrar. Eu tenho uma foto sensacional em que eu estou na Praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, no ano de 1994. Um calor, um sol, coisa linda, e eu estou de roupa social na Praia de Ipanema. A foto é coisa linda, memorável. É não se preparar para o momento. Eu não acreditei quando eu estava num trabalho missionário lá no Rio de Janeiro, peguei carona num ônibus e eu não acreditei quando a pessoa falou assim, nós vamos dar uma passada pela praia. E eu achei que passada era passada pela praia, assim. E aí eu estava pensando lá na frente, estava de roupa social, a passada deles foi parar, descer, andar na areia. Então está eu lá de roupa social, com foto e tudo, na praia de Ipanema. Se a gente não se prepara e não entende, a gente vai usar a roupa errada na ocasião errada, a atitude errada, o sentimento errado, o plano errado, o projeto errado, e aí o que vai acontecer é que a gente vai estar todo errado. Eu queria ler um texto com o irmão, para que o irmão entenda que a Bíblia nos ensina a discernir o tempo. Eclesiastes capítulo 3, versículo de 1 a 8, presta bem atenção nessa leitura. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Esse texto sempre me emociona, porque tem coisas na vida que acabam, e você tem que entender que acabou. Você precisa entender e aceitar que acabou. Só que depois vai vir um outro tempo de você fazer outra coisa. E no tempo da outra coisa, você não pode ficar com nostalgia daquilo que passou. No tempo de colher, você precisa colher. No tempo de plantar, você precisa plantar. Não adianta você tentar colher no tempo de plantar. Quando é tempo de nascer, é tempo de nascer. É tempo de alegria. É tempo de festejar. Mas tem um tempo de se despedir dos vivos, que é o tempo de morrer. Ah, eu até marquei aqui no meu esboço, frisei. Tempo de abraçar. Ah, irmão, que saudade do tempo de abraçar. Mas tem um tempo de deixar de abraçar. E a gente precisa aceitar e discernir. O versículo 11 diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Deus fez tudo formoso quando? No seu devido tempo. Ah, irmão, se não é tempo de abraçar e você abraça, é feio. Tem o tempo de, eu acho muito bonito isso, tempo de guardar e tempo de jogar fora. Há semanas atrás nós começamos em casa um tempo de jogar fora. E aí quando é tempo de jogar fora, você tem que jogar fora. Assim, aí você olha assim, você fala, nossa, mas essa tranqueira aqui que eu guardei por tanto tempo, é tempo de jogar fora. Aliás, tem coisa que eu guardei que não era tempo de guardar. Aí você descobre assim, por que que eu guardei isso? Mas agora chegou o tempo de jogar fora. Irmão, o tempo que nós estamos vivendo hoje é tempo difícil. Tem tempo de facilidade e tem tempo de dificuldade. O tempo que a gente está vivendo hoje é tempo de proteger, é tempo de se cuidar, é tempo de ter todo cuidado. Não é tempo de loucura, não é tempo de festa, não é tempo de tanta coisa. Se nós cristãos não entendermos os tempos, quem mais entenderá? Se o Senhor que fala ao nosso coração não tem conseguido nos convencer de que o tempo que estamos passando é um tempo duro, irmão, quem mais nos convencerá? Só que nós temos a certeza de que há um tempo difícil, mas haverá um tempo fácil. A Bíblia está dizendo que há tempo de chorar, há tempo de chorar. E irmão, como tem sido tempo de chorar ultimamente? Quantas notícias duras eu recebo todos os dias desta igreja e de tantas outras igrejas. É o tempo de chorar, mas meu irmão, põe no teu coração, vai chegar o tempo de sorrir, vai chegar o tempo de se alegrar. Irmão, eu sei que tem sido difícil esse tempo de se afastar, é verdade, mas vai chegar o tempo da gente se aproximar de novo. A nossa esperança é esse tempo, porque o tempo duro vai terminar, mas o tempo bom vai chegar. A dificuldade que o povo do Egito teve é que eles não entenderam que era tempo de guardar os animais, porque vai cair chuva de pedra. E não tem jeito. E quem ouviu a palavra do Senhor, prosperou, venceu. Mas teve gente que não. Segunda coisa que você tem que entender é que na vida de todas as pessoas, independente de quem seja, rico, pobre, grande ou pequeno, haverá tempo de planos frustrados. Ah, irmão, se eu tivesse guardado cada plano frustrado em minha vida numa gavetinha, eu já teria um guarda-roupa, só com os planos frustrados, coisas que não deram certo, coisas geniais, que eu falei, agora vai, não foi, a empresa que eu abri e que fechei, viagens que eu planejei e não fiz, coisas que eu comprei e não deram certo, investimentos que eu fiz e deram prejuízo. Ah, irmão, todo mundo tem o seu tempo de planos frustrados. Lá no Egito, teve um pessoal que tirou a roupa do varal. Moisés falou que vai chover pedra, então tira a roupa do varal. E o texto diz que as plantações foram destruídas. Ou seja, os animais se preservaram, mas uma boa parte da plantação foi destruída. Mas o que é bonito no texto é que o Senhor fala assim, o Senhor tem o cuidado de dizer, esse e esse aqui morreram, mas olha, o trigo está preservado, então ainda há esperança. Quem guardou os animais tem alimentação, tem provisão para os próximos meses, até que a colheita de trigo comece. Quem não ouviu a minha palavra vai passar um tempo mais difícil ainda. No final é assim, ó, o tempo vai ser difícil para todo mundo, até para o israelita que estava lá onde não choveu pedra. Porque olha, está faltando fruto, está faltando campo, as árvores foram destruídas, as coisas, olha, os gêneros alimentícios vão subir de preço, as coisas vão ficar complicadas. Vai ficar difícil para todo mundo, tá? Até para o israelita, ficou difícil. Agora, teve uma turma que entrou em desespero, porque eles não tinham nem de um lado, nem de outro. Teve uns que guardaram os animais e que falaram, opa, a gente tem como se preservar até a colheita do trigo. Ah, então nós conseguiremos passar alguns meses. Vai ser difícil, vai ser duro, mas a gente consegue. Quando os planos são desfeitos, a gente precisa ter um plano B, uma reserva, uma direção, uma confiança. No final, a nossa confiança não é nas riquezas, é no Senhor. Quando preparava essa mensagem, lembrei de uma música antiga, gosto de música antiga, que fala, quando os sonhos são desfeitos, tudo é simples ilusão. Não sei se você lembra dessa música. Quando os sonhos são desfeitos, tudo é simples ilusão, nada serve em teu viver. E depois fala, quantas vezes está chorando? É o desejo do Senhor que você viva feliz. Aí o refrão fala, pode você hoje confia. Jesus nunca te falhará. Mas tem momentos em que os sonhos são desfeitos. Quando isso acontece, você precisa ter a certeza. O Senhor está à sua frente. O Senhor preparou outras coisas. Mas quando o sonho é desfeito pela primeira vez, você pode até não estar preparado, mas saiba, sonhos desfeitos acontecerão sempre, sempre. Viver é um sofrimento, viver é arriscado, viver é difícil. Só adoece quem está vivo, só chora quem está vivo, só perde quem está jogando, só tem dificuldade quem está lutando. Mas, irmão, quando a gente aprende a lutar, e se a gente já aprendeu a discernir os tempos, a gente já sabe que quando está esfriando, é hora de tirar os casaquinhos do guarda-roupa, pôr no sol, que fala assim, vai vir um tempo de frio lá na frente, não chegou ainda, mas vai vir um tempo de frio. E se eu tirar esse casaco aqui só em julho, eu vou ter rinite, sinusite. Porque deve estar tudo cheio de ácaro, tudo embolorado, né? Aqui na Baixada embolora pouca coisa, né? Você se prepara antes, porque senão você vai sofrer. A gente precisa aprender a se preparar, porque os planos frustrados virão, dificuldades acontecerão. E nós, no momento difícil, no momento da crise, a gente precisa aprender certas coisas. Não sei se você lembra de um filme chamado Cantando na Chuva. E aí meu terceiro ponto é: na chuva não é tempo de cantar. Quando está chovendo, você não canta. Ah, no filme Cantando na Chuva, tem a cena clássica daquele homem dançando com o guarda-chuva, ele larga o guarda-chuva, aí ele segura lá no poste e tal. Aquele sujeito está de terno, aquele terno encharcou de água, não tem como ele estar tá cantando daquele jeito, é só estar cantando porque ele está no filme. Ele está ensopado, está difícil. Tem momentos de dificuldade que a gente precisa pensar a nossa vida e precisa olhar para frente. Não que você não deva encontrar felicidade no meio da dificuldade, não é isso, você precisa. Mas olha só o que Faraó fez no momento da sua chuva de pedras. Ele poderia ter se arrependido de verdade, ele poderia ter se arrependido, mas ele desperdiçou o seu momento de arrependimento. Eu não sei se ele diz que está arrependido, porque no texto fala, o texto diz, olha, eu pequei contra o Senhor, ah, Deus é justo, meu povo é mau. Eu não sei se ele está com remorso, eu não sei se ele está fingindo, eu não sei se ele está negociando com Deus. Eu sei que ele simplesmente não aproveita a oportunidade de mudar de vida de verdade. Eu sei que ele olha para frente e ele vê uma oportunidade de tentar dar um jeitinho na situação ao invés de mudar de verdade. O que eu quero te perguntar é o seguinte: seus sonhos frustrados te levaram a se tornar uma pessoa mais forte ou te tornaram uma pessoa mais fraca, mais dodói, como a gente diz, mais, numa gíria mais comum, mais mimimi? O que os sonhos frustrados precisam levar você é você se tornar uma pessoa mais forte, mais esperançosa, mais preparada, mais... A Bíblia diz que os momentos difíceis, elas vão nos ajudando, eles devem nos ajudar a crescer, porque a tribulação produz esperança e a esperança não falha. Você precisa, depois da tribulação, se tornar uma pessoa mais madura, para que você não seja levada por qualquer vento de doutrina. Eu sei, irmão, que de Deus não se zomba, e Faraó resolveu zombar de Deus. E eu sei que na nossa cabeça a gente pensa assim: olha, o Senhor deveria ter destruído ali na hora. Mas sabe o que eu quero te dizer, e você precisa entender isso, que não é porque está chovendo ou porque está sol que você vai mudar. Você não muda o seu caráter conforme as coisas vão acontecendo, porque é o seguinte: Moisés orou pelo faraó, como havia dito, e o Senhor fez parar a chuva de pedras, como havia dito. Lucas capítulo 6, versículo 35, fala que Deus é bom até com os maus ingratos. Deus é bom até com os maus ingratos. Por que Moisés orou por aquele faraó que ele sabia, e ele fala: eu sei que você não se arrependeu, mas eu vou sair daqui, vou orar e a chuva vai passar. Sabe por que ele orou? Porque ele não serve a faraó, ele serve a Deus, e ele sabe que Deus é bom. Sabe por que a gente pode continuar firme no momento que está chovendo pedra? Porque Deus é bom. Sabe por que você não deve abandonar a Deus no momento da dificuldade? Porque Deus é bom. Sabe por que você não deve abandonar a Deus quando uma pessoa na igreja te magoa, quando uma situação é frustrante, quando o seu desejo não se realiza, quando você não discerniu bem os tempos? Porque Deus é bom e Deus não muda, e você não pode mudar ao sabor das coisas. Ah, aquela pessoa me fez mal, agora eu vou ser ruim também. Você vai ver, aquele ali magoou meu coração, agora eu vou ser pior. Ah, vocês não me conhecem, eu vou ser cada vez pior. A gente serve a Deus. Deus não muda, não importa quem seja o faraó. E tenha a certeza, apesar de todas as circunstâncias, aqueles que estão refugiados em Deus estão seguros. Tempos difíceis virão e já vieram. Tempos complicados chegaram. E a gente precisa ter discernimento disso. Mas o Senhor continua firme, porque Ele continua nos prometendo que tempos bons virão. Continue insistindo. Tem uma cruz no meio do caminho, mas depois da cruz vem a ressurreição, vem a glória. Ah, meu irmão, eu sei que muitos planos foram frustrados. Eu sei que pessoas que tinham sonhos, pessoas que tinham desejos, pessoas que tinham planos, viram tudo isso acabar e desmoronar, mas creia, o Senhor está fazendo você apenas mais forte, mais seguro. Prepare-se para o futuro, olhe o que está acontecendo. O Brasil vai ter uma retomada, o Brasil vai mudar, tenha certeza disso. E você, independente de qualquer coisa, ainda que o Brasil afunde mais ainda, se você estiver fiel com o Senhor, você estará firme. Não é porque a corrupção aumentou, não é porque a pandemia não acaba, não é porque as pessoas estão se tornando loucas e más que você vai mudar. Você continua firme, porque você não serve a economia, você não serve a partido político, você serve a Deus. Continua firme, continua fincado na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é o que te trará segurança em tempos difíceis. Quando alguém te perguntar, será que vai chover? Você pode responder assim: olha, faça chuva ou faça sol, eu servirei ao Senhor. Caia a chuva de pedras, eu servirei ao Senhor. Porque os sinais estão aí. As pessoas que têm servido e têm estado fiéis ao Senhor têm passado por essa dificuldade, ainda que com dureza de lutas, mas estão vencendo. Agora, aqueles que não têm esperança, aqueles que não têm fé, ficarão no meio do caminho. Não seja você daqueles que ficam no meio do caminho, mas seja daqueles que continuam firme com o Senhor. E que Deus te abençoe, meu irmão. Amém? Amém, amém. Eu sei que você aí, onde você estiver... Ó, acabei de receber um amém no WhatsApp aqui. Ô, irmão, não fica mandando amém no WhatsApp não, porque eu paro para ler. O negócio vibra aqui, me dá curiosidade para ver, irmão. Amém, amém, irmão. Feche seus olhos, vamos orar. Vamos entregar esse momento na mão do Senhor. Senhor, faça chuva, faça sol, nós queremos te servir, Senhor. Seja na fartura ou na necessidade, nós queremos estar em Cristo Jesus. Senhor, como diz o Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nós queremos ter a certeza que o Senhor está conosco. Tua vara e teu cajado nos confortam, Senhor, porque tu és o nosso pastor e nada, nada, absolutamente nada nos faltará. O Senhor está nos conduzindo até pastos verdejantes, o Senhor está nos conduzindo até as águas de repouso, Senhor. Eu sei, Senhor, que nós estamos passando um momento de deserto, nós estamos passando um momento de dificuldade, nós estamos passando um momento tão esquisito, Senhor, mas nós queremos segurar na tua mão e queremos estar contigo, Senhor. Senhor, nós queremos entregar nas tuas mãos os nossos planos frustrados, os nossos sonhos que deram errado, as nossas coisas que não aconteceram, Senhor, as nossas falências, as nossas crises, as nossas neuras, nós colocamos tudo no teu altar, Senhor. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos renove a esperança, nos renove os sonhos, nós pedimos que o Senhor nos renove o nosso olhar para o futuro, Senhor. Nós deixamos para trás as coisas que passaram e prosseguimos para o alvo que nos está proposto, Senhor. Senhor, nós não queremos viver conforme as nossas falhas do passado, mas nós queremos viver conforme a esperança que o Senhor nos coloca no futuro. Nós não queremos viver como no Egito, onde fomos escravos, mas nós queremos continuar caminhando rumo à terra prometida, Senhor. Nós queremos andar em esperança, nós queremos andar em vitória, nós não queremos andar, Senhor, presos a um passado difícil, a um passado duro, aos nossos erros, às nossas frustrações. O Senhor é o Deus que nos dá a vitória e o Senhor é o Deus que nos garante que lá na frente nós temos grandiosas bênçãos. Senhor, nós queremos andar conforme o Teu querer, conforme o Teu propósito diante de nós. Nós oramos, Senhor, entregando esse momento. Recebe, Senhor, louvor, a glória, recebe as nossas orações, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, que o Senhor te abençoe. Uma boa noite.